Na Rádio Europa, os protagonistas marcam presença. Europa, entrevista. Com Mónica Peixoto.
Em 2011, a União Europeia assinala o Ano Europeu do Voluntariado. Sob o lema Ser Voluntário Faz a Diferença, pretende-se promover o voluntariado, dar formação e capacitar os voluntários e também comprometer a sociedade. Portugal é apontado como um dos países europeus onde o voluntariado tem menor expressão. Os dados mais recentes, de 2001, fala em 50 mil, um número que pecará por defeito. O Europa Entrevista convida Fernanda Freitas, da Comissão Nacional de Acompanhamento do Ano Europeu do Voluntariado, para falar das várias iniciativas previstas. Fernanda Freitas, obrigada por ter aceito o convite para participar neste Europa Entrevista. Portugal é apontado como um país onde o nível de voluntariado é muito baixo. Os dados oficiais mais recentes que, pelos vistos, estão disponibilizados são de 2001 e indicam que existiam nessa altura 50 mil voluntários, a maioria eram bombeiros voluntários. Este fator é uma dificuldade ou é um desafio acrescido para este Ano Europeu?
É, acima de tudo, um retrato que eu acredito não corresponder à realidade e, por isso, um dos grandes objetivos até ao final deste ano é atualizar esse número. Esse número foi... Chegamos a esse número em 2001, precisamente como disse, no Ano Internacional do Voluntariado, e achamos que agora, 10 anos depois e correspondendo ao Ano Europeu do Voluntariado, era uma boa efeméride para fazermos um novo retrato, portanto um upgrade daquilo que são os dados de há 10 anos, e é isso que vamos fazer. É das primeiras iniciativas que foi aprovado, de resto, em Portugal, é estes dados serem todos renovados. Eu acredito que sejamos mais. Eventualmente teremos uma quota parte de voluntariado não profissional. Deixa ver se me explico. Um voluntário não é apenas aquela boa pessoa generosa que ajuda o velhinho a atravessar a rua. O voluntário é aquele que se compromete com o velhinho a estar lá todas as manhãs às 10 da manhã a atravessar a rua. Percebe?
Que é algo completamente diferente, exatamente.
É o compromisso. Eu acredito. Porque, por exemplo, dizemos 50 mil. E quando vemos ações pontuais como Limpar Portugal... Temos esse número, basicamente, espalhados por todo o lado. Quando juntamos uma base, nem que seja, por exemplo, uma página no Facebook, para ações também pontuais, para uma ação específica de voluntariado, nas praias ou na floresta, juntamos mais do que essas pessoas. Portanto, não podemos ser só 50 mil. Acho que essencial é falarmos dos números no final deste ano e percebermos se houve uma mudança. Eu acredito que sim. Por outro lado, é... no fundo, concretizar também esta perspectiva do voluntariado, porque acredito que temos muita vontade, muita boa vontade, e muitas vezes não concretizamos, ou seja, não nos associamos a uma instituição e não assumimos o compromisso, não fazemos a formação, que é algo que é fundamental para os voluntários. Portanto, há um bocadinho de voluntariado avulso.
É mais fácil, às vezes, juntar as pessoas, por exemplo, para esse exemplo que a Fernanda deu, do Vamos Limpar Portugal, para situações pontuais, num dia específico, do que o tal compromisso, que pode ser semanal, diário,
claro,
mensal.
Claro. Eu, por exemplo, eu sou voluntária nos hospitais pediátricos. E, é claro, podia ir só no dia da criança, que é o que faz sentido, não é? O dia da criança, vamos todos aos hospitais, ou no Natal. Mas eu acho que, de facto, o ser voluntário não pode ser apenas este avulso, não é? Pode ser de, como eu costumo dizer, de alfaiataria, ou seja, irmos experimentando até ficarmos com aquilo que gostamos realmente de fazer. Daí, até tornarmos isto algo sintomático na sociedade, é que vai uma grande diferença, porque as pessoas... Por norma, ajudam quando é preciso, ajudam sobretudo com bens, materiais ou não, mas sobretudo com bens. E quando lhes pedimos, ok, mas e agora assumir um compromisso para estar aqui todos os meses ou todas as semanas ou as horas que puder, vai fazer ou não? Essa é a parte que falha, é a parte do assumir o compromisso de vou estar aqui nestes dias, como eu tenho na minha agenda, não é? Na minha agenda tenho reunião, programa, voluntariado, outra reunião, ir buscar a miúda à escola, portanto, está tudo na agenda, não é? Porque é uma maneira que eu tenho de gerir o meu tempo, que é muito ocupado,
claro.
Mas arranjo tempo para fazer voluntariado porque é um compromisso. E é isto que, por isto, é que eu não aceito muito o alibido, eu não tenho tempo.
Haverá muita gente que não terá tempo, de facto, poderá até ter boa vontade, mas entre o transporte de manhã para ir para o trabalho e buscar as crianças e levar as crianças, ir fazer compras, sobrar pouco tempo.
Eu faço isso tudo. Eu também faço isso tudo. Eu também levo os miúdos à escola. Também, a miúda, também faço compras. Tenho uma vida absolutamente normal, não é? Trabalhar na televisão, tenho assim, tipo, 50 empregados. Não tenho, não é? Tenho uma pessoa que me ajuda a passar a ferro porque não consigo. Tive um acidente de automóvel, não posso estar de pé muito tempo. Ponto. Mas eu acho que é um bom alibi a história do tempo, porque o tempo é, sem dúvida, a coisa mais democrática que temos na vida. Temos todos 24 horas por dia, não é? E acho que, se quisermos, não é? Eu tenho muito esta frase, estas duas frases, não é? Eu brinco a dizer que são as minhas frases freitas em relação ao voluntariado. Quem quer fazer, arranja maneira. E quem não quer, arranja desculpas. Eu vejo isto com imensa gente que vem ter comigo. E assim como não têm, como não sabem fazer um orçamento familiar e o dinheiro nunca chega para nada, o tempo também nunca chega. Normalmente quem gera mal uma coisa, às vezes gera mal outra.
Ou seja, é uma questão também de educação, de cultura,
De querer fazer, não é? Porque normalmente eu tenho muitos exemplos vivos à minha volta de que queres pedir uma coisa rápida, para ser rápida e bem feita, pede a alguém que tenha muito a fazer. Porque normalmente essa pessoa tem a vida tão organizada e a agenda tão bem organizada que normalmente consegue juntar mais um ponto ao outro na agenda. É o que acontece comigo, é o que acontece com N amigos e N pessoas que também, se calhar, as pessoas que estão a ouvir conhecem, mas que têm esta agenda muito, muito bem balançada, não é? E sobretudo com horários para as coisas. Porque quantas vezes, em sessões, por exemplo, com escolas, tenho miúdos que dizem, não tenho tempo, não é? Quer dizer, um jovem de 20 anos dizer-me que ainda nem sequer está a trabalhar, ou menos, se calhar menos, mais 15, 16 anos, que me diz que não tem tempo, quer dizer, não tem tempo. Se tirarmos 20 horas de Facebook por dia, se calhar tem, não é? E eu brinco muito com isso. Então, mas em vez de estar na Farmville, se calhar podes ir ser voluntário numa farm verdadeira, não é? Ou pode, se calhar, por exemplo, um dos miúdos dizia, mas eu não tenho tempo livre. Eu perguntava-lhe qual era o horário da escola. Ele dizia, mas eu só tenho as segundas à tarde livres e vou jogar à bola. Disse, ótimo, e gostas de jogar à bola, adoro. E jogas bem, jogo. Então, porquê é que à segunda-feira à tarde tens as tardes livres? Porquê é que não pegas, entende, os teus amigos na bola e vais ser voluntário num sítio onde haja miúdos que nunca jogaram à bola ou que não sabem como é que se joga à bola à séria? E se calhar vais ser, jogas à bola e és voluntário ao mesmo tempo.
Aqui, Fernanda, se calhar aqui este exemplo que a Fernanda está a dar seja um bocado a mostra de que se calhar a visão que nós temos do voluntariado é uma coisa um pouco limitada. Se calhar remetemos automaticamente para o voluntariado ao hospital, visitar velhinhos e se calhar há mundo de coisas que pode ser feita neste pouco tempo que pode ser disponível.
Eu acho, Mónica, que é mesmo isso. É que nós olhamos para o voluntariado e imediatamente visualizamos o assistencialismo, que eu acho que é fundamental, atenção. Mas não é só isso, porque eu tenho estado a descobrir voluntários em museus, Museu do Azulejo, por exemplo, a nível cultural tenho descoberto imensos voluntários. No desporto, porque grande parte do desporto que se faz fora dos centros é promovido por treinadores, por exemplo, voluntários. Outras áreas de intervenção, as florestas, a praia, os rios. Há um projeto que adota um rio e, portanto, nós somos voluntários por um pedaço de rio, temos de tomar conta daquele pedaço de rio, é a nossa responsabilidade. Claro que depois há todos os outros que são mais vulgares, por assim dizer, ou seja, que toda a gente conhece, ou nos hospitais, trabalhar com a Cruz Vermelha, com as Santas Casas, isso é super meritório, com os médicos do mundo. Mas não tem que ser apenas isso e, sobretudo, temos que pensar, o meu skill, a minha mais-valia é qual, a nível profissional, por exemplo. Estamos aqui as duas a conversar, somos as duas jornalistas, por que não usar o jornalismo de uma forma, como forma de voluntariado? Eu posso dizer que uma das grandes ações do ano europeu, a nível de toda a Europa, é precisamente uma rede de jornalistas voluntários. Cada país tem o seu jornalista, que é enviado, como se fosse, corresponde a uma estafeta. O primeiro jornalista partiu para o segundo país, onde começaram as celebrações do ano europeu, e, portanto, tem vindo a percorrer em forma de estafeta. Ou seja, o de Bruxelas chegou a Viena, e vai fazer, aliás, a Budapeste, e fez as instituições de voluntariado nessa zona. O de Budapeste viajou para Viena, e o de Viena viaja agora para Portugal. Portanto, a nossa jornalista vai recebê-lo, vai acompanhá-lo nas instituições que ele vai filmar, e depois recebe o equipamento e passa para o país seguinte, que é Luxemburgo. Portanto, é uma estafeta de jornalistas voluntários. Porquê é que nós temos que inventar competências para ser voluntários? Nós já temos as nossas competências pessoais, profissionais, sociais. Há pessoas que se dão melhor com crianças, outras preferem trabalhar com idosos, outras preferem trabalhar com jovens, outras só com mulheres, outras só com homens. Porquê é que temos que estigmatizar que o voluntariado é apenas aquilo? É muito mais do que isso.
Essa é, então, uma das funções, precisamente, do europeu. É mostrar que o voluntariado é um mundo, pode ser um mundo...
um mundo fantástico.
De muito variado e de várias oportunidades. Outro dos objetivos, são quatro grandes objetivos que foram definidos para este ano europeu. O primeiro é a própria divulgação desta iniciativa europeia. Está previsto chegar agora brevemente a Lisboa, na próxima quinta-feira já, o European Tour of Volunteering, o tal,
a tal estafeta a volta às capitais, exatamente.
Concretamente, o que é que se passa neste tour europeu de voluntariado? O que é que tem para oferecer e para mostrar? E como é que vai promover o voluntariado?
Esta é uma ideia, é a ideia transversal à União Europeia, ou seja, todos os países da União Europeia vão receber esta, que é uma volta às capitais, ou seja, há um caminhão que traz, digamos, a mobília, e nós escolhemos um sítio. Nos pareceu apropriado, a Fundação ET cedeu gentilmente as instalações do Fórum Picoas e, portanto, todos os dias, entre o dia 3 e o dia 9, com entrada livre a partir do meio-dia e até às 8 da noite, vamos ter aquilo que poderia ser uma feira de voluntariado. Não é uma feira, é mais uma mostra, porque, no fundo, não se vende nada, trocam-se vontades e experiências. Todos os voluntários que vão estar, aliás, isto é tudo em serviço de voluntariado, não há ninguém a receber um tostão, nem eu. Vamos estar durante estes dias todos juntos, sobretudo numa troca de experiências, precisamente para chegarmos àquele ponto anterior, ou seja, que há mais voluntariado para além daquele que nós consideramos o convencional, chamemos-lhe assim, não é? Portanto, vamos ter ao longo de todo o dia, a partir do meio-dia, histórias de voluntários. Portanto, um cantinho. A área está dividida em quatro grandes áreas, que são o Meet the Volunteers, ou seja, o encontro dos voluntários, onde a cada meia hora está uma pessoa a falar, peço desculpa, a falar da sua própria experiência pessoal enquanto voluntário e a falar dos seus objetivos, dos objetivos da associação onde trabalha, desde o ambiente, as escolas, prisões, a nível corporativo, empresarial, portanto, muito... Meet the Volunteers, encontro com os voluntários. Depois temos uma outra área mais de lazer, onde vamos ter teatro, dança, música, coros, porque é incrível como é que as pessoas, depois de chegarem às associações, dinamizam-na também numa perspectiva pessoal e lúdica, não é? E tem quase todas as associações têm ou um coro, ou um grupo de violinos, ou um grupo de percussão, mas há muita coisa para mostrar. Depois há uma grande área de conferências, essas sim são variedíssimas, o programa está disponível online, mas há conferências, por exemplo, uma promovida pela Comissão Europeia sobre o voluntariado e a Europa Social, que é de facto fundamental discutirmos isto neste ano, como é óbvio. Temos outras conferências sobre voluntariado de proximidade, a Cruz Vermelha Portuguesa vai promover duas ou três conferências também, as escolas que estão incluídas no programa PIEF vão estar durante toda uma tarde a discutir boas práticas, apesar de serem jovens abaixo dos 16 e ainda não serem voluntários, já têm a chamada experiência de cidadania ativa, porque o ano é de voluntariado e não só, é de promoção de todas as atividades que promovam uma cidadania ativa, e aqui incluímos os mais pequeninos, porque não podemos esquecer que só a partir dos 16 é que legalmente podemos ser voluntários, porque temos um seguro, mas para trás há todo um trabalho que pode, e é, tem sido feito também nas escolas. Vamos também lançar um prémio, a Fundação AMI está a promover o prémio Liga-te para escolas, precisamente, ou seja, estamos a falar de jovens que trabalham na proximidade com a sua comunidade escolar. Isto é interessantíssimo. Vamos ter outros prémios e outros concursos que vão ser lançados ao longo do ano. Portanto, este é um arranque, o que para nós nos facilitou a imensa vida, porque não gastamos dinheiro na abertura do ano, não é? Poderíamos fazer uma festa, necessariamente, assim não gastamos.
Juntam o útil ao agradável. Juntamos
o útil, exatamente. O agradável ao agradável, muito agradável, sem dúvida. Portanto, está toda a gente convidada. O Fórum Picoas vai estar de portas abertas. Eu vou andar por lá todos os dias. Às 4 temos todos os dias uma hora do conto, com contadores / escritores muito conhecidos, desde José Jorge Letrias, Zé Fenha, Alice Vieira. Vão lá estar todos os dias, a partir das 4 da tarde, de 3 a dia 9. Portanto, há boas razões para conhecer o bom do que se vai fazendo em Portugal. E deixa-me só acrescentar uma coisa, Mónica. Somos até agora, e eu vi o programa europeu, somos o quarto país a receber a volta e somos o país que tem mais dias, mais instituições, mais conferências, mais pessoas envolvidas. E já somos um case study porque, de facto, há países grandes, muito maiores do que Portugal, que encaram o ano europeu, nesta perspectiva de divulgação, como muito bem, temos que fazer este tour, esta mostra e ponto final. Nós vamos fazer isto em todas as cidades. Vamos fazer jornadas em todo o lado. Vamos a quase todas as escolas e vamos estar, o ano europeu vai estar em muito visível, não é? Desde uma lotaria nacional, vamos fazer a Lotaria Nacional do Voluntariado, a uma página que vai haver no Facebook para tentar congregar todos os voluntários de Portugal e, se tudo correr bem, da Europa, que é o Volunteer Book, que foi uma ideia conjunta entre nós e a Entre Ajuda. Um Infobus, que é um autocarro do IPJ, que vai andar a percorrer o país, a informar. Portanto, eu acho que o ano não vai passar despercebido. Estou é muito curiosa a tentar perceber se no fim isso vai dar o fruto que nós queremos, que
vai deixar sementes plantadas,
o ano,
não é?
Eu costumo brincar e às vezes membros do governo ficam muito assustados quando eu digo que vai ser o ano do TGV, não é? Porque é o ano de toda a gente voluntária. São os iniciais que eu quero para este ano.
E é curioso dizer isso, o facto de Portugal aparentemente tem esta fraca tradição de voluntariado. Se calhar isto é também um mito, não é?
É,
se
eu acho
temos
que
tantas
é.
Instituições a participar e tantos projetos a serem lançados, se calhar é de facto um mito, não é?
Eu acho é que é o problema dos números. Os números valem o que valem, porque há uma base de dados e as pessoas têm que estar oficialmente inscritas como voluntárias. Eu acho é que há todo um ambiente informal. Portugal é muito pródigo nessa situação, não é? Porque nós vemos, mais uma vez, repito, as ações pontuais têm muito mais pessoas do que oficialmente as que estão inscritas. Portanto, se perguntarmos a uma pessoa que participou ou participa anualmente no Limpar Portugal ou nas florestas, ajudar a preservar a nossa floresta, és voluntário? Sou. Estás inscrito em alguma instituição? Não. Mas a pessoa é voluntária, foi voluntária,
fez. Mas seja uma vez por ano.
Exatamente.
Não pode deixar de ser considerado um voluntário.
Tem espírito de voluntariado. Portanto, eu acho é que há toda esta informalidade, mas nós estamos habituadíssimos a isso. Quem é que responde a um convite? A dizer que sim, que vai, é uma, né? Nós, jornalistas, temos esse. Qual é o jornalista que confirma que vai a uma conferência de imprensa? Ninguém. Não podemos dizer, pelo número de inscrições, que não vai ninguém. Há de ir muita gente, não sabemos aí quantos, saberemos no dia. É mais ou menos como o ano europeu. Não sei quantos voluntários temos, vou saber no fim do ano.
Exatamente. Outro dos pontos centrais deste ano europeu é a promoção do voluntariado empresarial, que é algo que cada vez mais é falado, a responsabilidade social nas empresas. Cada vez mais conhecemos projetos, empresas que, entre aspas, cedem os seus funcionários que alegremente vão participar em ações voluntárias. Esperemos que sim, como voluntários, não sejam forçados. É, de facto, uma aposta. As empresas podem ter um papel essencial na promoção, não só partilhando a sua riqueza, mas também a sua mão de obra.
Sim. Eu acho que é fundamental, porque as empresas estão em todo lado, não é? E não podemos também aqui ter a desculpa, porque somos uma empresa muito pequenina. Eu acho que o desafio tem que ser proporcional. Não podemos pedir a uma empresa de bairro com três pessoas, familiar, que faça o mesmo trabalho que depois vá fazer uma fundação X ou uma empresa com 100 mil colaboradores. Portanto, não podemos pedir. Mas o que é certo é que há muito trabalho que as empresas podem fazer. O único desafio é as empresas não encararem isto como ok, vamos fazer ali aquele fim de semana em que vamos pintar as escolinhas e os hospitaizinhos. Esse espírito caridosozinho em que se
Fica bonito
confunde.
para a fotografia
É,
e
mas
para.
quer dizer, a certa altura já pergunto se é uma ação de voluntariado ou se é um team building gratuito, não é? Porque antigamente contratavam empresas para fazer o team building, não é? Ah, vamos todos durante o fim de semana ser mais amigos e ser mais coesos e vestir a camisola. Agora vestimos a camisola e vamos pintar um hospital. É claro que isso é importante, eu não vou dizer que não é, porque é fundamental, mas e depois? O que é que se passa dentro dessas paredes que foram pintadas? Ninguém quer saber. Esse é que é o grande desafio, é uma empresa adotar uma instituição, ou seja, adotar um projeto de proximidade, em vez de atravessar o país ou o mundo para ir ao outro lado, atravessar a rua e ver muito bem. E eu tenho empresas que já me ligam, pequenas, médias, enormes. Nós estamos aqui neste sítio, o que é que fazemos? Fazemos, vamos agora para o Algarve, onde não temos nada a ver, só para pintar a escola e aproveitamos fazer um bocado de praia, ou ficamos aqui e, para além de pintar o centro de saúde ou o centro de dia, vamos perceber quais são as outras necessidades. Ou seja, se calhar precisam de alguém que vá contar histórias, alguém que vá dinamizar um grupo de teatro, alguém que vá ensinar a cantar, alguém que vá... Percebe? E nós não podemos ficar só pelas paredes. É claro que isso é importante, dá uma autoestima fantástica à instituição. Agora pergunto-me, e depois, e dentro das quatro paredes, não existe nada, nenhum trabalho que possamos fazer? Este é que é o grande desafio. E dizer também às empresas que já estão contabilizados os lucros, não é? De uma ação de voluntariado. Por cada euro investido, há uma retoma de 5 ou 8 euros depois. A pessoa, de facto, fica mais feliz. E acho que é muito mal uma pessoa não se sentir feliz depois de ajudar o... Acho que é impossível, não é? Ajudo o próximo e fico feliz logo. Contribuo para o meu aumento da minha própria autoestima, dos meus índices de felicidade. Portanto, hoje em dia, como o PIB está tão desgraçado, eu gosto muito mais de falar do PIF, não é? Que é o Produto Interno de Felicidade. E se todos os colaboradores forem felizes, mesmo que a situação económica esteja um bocadinho caótica, as pessoas, eventualmente, ao entrar em contacto com estas outras realidades, podem-se a perceber da riqueza que têm para distribuir pelos outros. Uhum. Acho que isto é, pode parecer romântico e poético. Eu sou um bocadinho uma idealista, mas eu sou mais feliz desde que sou voluntária e não ganho mais por isso.
E já aí, como a Fernanda dizia há bocado, promoção de um voluntariado que seja empenhado, ou seja, não, sim, basta ir passar um fim de semana e pintar as paredes da escola sem saber que escola é aquela, quais são as, sim, crianças que lá estão, que necessidades têm. Exatamente. Para além de pintar os muros, o que falta mais, exatamente, fazer pode ser, exatamente, feito, não é?
E depois também não sou muito fã daquela perspectiva de mas o Estado é que tem que fazer tudo, o Estado é que tem que ajudar, o Estado... Claro que tem, mas e então e a nossa função? Desresponsabilizamos enquanto seres humanos porque há um Estado que tem que tomar conta de tudo e já que não toma, eu também não vou tomar. Essa perspectiva do negligenciar ou do desresponsabilizar, não é? De passar sempre a embalagem para o lado do outro. O outro que resolva não faz parte, nunca fez parte da minha existência, não é? Eu acho que temos uma cota parte de responsabilidade, temos que assumir.
Final da primeira parte do Europa Entrevista com Fernanda Freitas, da Comissão Nacional de Acompanhamento do Ano Europeu do Voluntariado.
90.4 Europa.
Lisboa.
De regresso ao Europa Entrevista com Fernanda Freitas, da Comissão Nacional de Acompanhamento do Ano Europeu do Voluntariado.
Outro dos pontos centrais deste ano europeu é o empowerment, esta palavra em inglês.
Exato, então, o empoderamento.
Então, o empoderamento em português é muito mais feio. Mas na prática é uma
podemos
coisa...
Podemos usar capacitação. Sim,
capacitação dos voluntários. Passa por quê?
Capacitar um voluntário é precisamente... com muitas aspas, profissionalizá-lo. Ou seja, nós não podemos assumir que uma pessoa, só porque é muito boa pessoa, tem, em bom rigor, capacidade para ser voluntário. À partida tem, mas nós não podemos obrigar uma pessoa que, por exemplo, lida mal com a doença a ser voluntário num hospital. É ridículo, não é? Portanto, o que é que um voluntário tem que saber? Tem que ter formação. Eu tive formação antes de ir para os hospitais pediátricos. Não é fácil, ainda por cima, tendo uma filha com a idade que aqueles miúdos têm, normalmente. Não é? É a primeira vez. Uma pessoa fica muito abalada, não é? Eu trabalho com o IPO. É muito complicado depois ter esta bagagem e saber... Até onde é que vai o nosso trabalho? Até onde é que nós não estamos a interferir no trabalho dos médicos, dos enfermeiros, das assistentes, das psicólogas que trabalham ali? Temos que ter uma formação muito rigorosa. Portanto, não é gostar disto, não é achar graça. É sair do tal esquema português do desenrasque e do amadorismo, não é? Temos que procurar a excelência também nisto. Portanto, os voluntários têm que sentir que têm essa mais-valia, essas competências para depois apresentarem-se a uma instituição. E, por outro lado, é outro dos pontos, as instituições perceberem que os voluntários são todos uma mais-valia, mas não são mão de obra grátis e nem sequer são uma ameaça aos trabalhadores que lá estão. E isto é que são paradigmas que vão ser os mais difíceis de ultrapassar, na minha perspectiva. Nem sequer estamos a falar de as pessoas vão querer ou não vão querer ser voluntárias. Eu acho que é viral, sabe? A partir do momento em que haja uma pessoa que leva outra, é viral. De repente há uma comunidade e podemos começar no nosso bairro, no nosso prédio, na nossa rua, no nosso bairro, na junta. Portanto, e alargar, não é? Começar, não querer fazer logo. E eu vejo tanta gente, abre instituições e associações e ONGs por tudo e por nada, só porque quer ajudar o cãozinho da rua, mas depois vê uma criança ao lado do cãozinho e afinal também vamos ajudar o cãozinho e a criança. Depois vem o pai da criança que é sem abrigo, ai, afinal vamos ajudar os sem abrigo, as crianças e os cãezinhos.
Já uma multiplicação de boas vontades, mas que depois na prática pode ser contraproducente, não resultar.
Não focam. O grave problema é não sermos focados, não é? Porque se focarmos, eu quero fazer isto e até posso dar uma ajuda no resto, mas o meu foco principal é este. E se eu vou ser voluntário para promoção, por exemplo, de igualdade de género, porque não temos que estar todos nos hospitais, nem só a pintar paredes, nem só a dar um lanche, se eu for uma voluntária, por exemplo, como é que defino os voluntários da Amnistia Internacional? Não é? É só uma empresa, uma instituição, que vive quase exclusivamente o voluntariado. Alguém pensa nisto? São voluntários, não andam no tradicional circuito assistencialista, mas são voluntários. Onde quer que vamos, onde haja uma petição para assinar de direitos humanos, e a amnistia, todos nós sabemos, já salvou muitas vidas, à custa de voluntários, de trabalho dos voluntários, não é? Que andam por todo o lado a falar de direitos humanos, vão às escolas falar dessa promoção. A promoção da igualdade de género é a mesma coisa, não é? A quantidade de jovens que se unem para ir às escolas falar da importância que é mais um direito humano, que é a igualdade de género. Portanto, não estamos a falar... Lá está. Há um voluntariado que pode ser à medida de cada um. Temos é que o descobrir, não é?
E esse empowerment passa também não só por empoderar, capacitar o voluntário, mas também capacitá-lo perante as instituições, precisamente para que eles não sejam, entre aspas, instrumentalizados como mão de obra grátis ou explorada, ou que não têm direitos e só têm deveres.
Exato. Não é? Não. Esse é o outro lado. É o trabalho que estamos a fazer também com as instituições para perceber o que é um clima que vai propiciar o voluntariado. Ou seja, eu não posso conceber que há pessoas, e nem imagino a quantidade de mails que eu recebo, pessoas que dizem, pois, mas eu já me inscrevi na instituição Y e estou há 18 meses à espera. Isso tira a vontade a qualquer pessoa, não é? Quer dizer, portanto, há um banco de voluntariado, uma bolsa de voluntariado que está criada e que já está tão bem feita que não vamos mexer nela, nem sequer vamos, não que pudéssemos, mas já falei com os responsáveis, vamos, entre aspas, apoderar dela, porque não vale a pena fazer outra e andar aqui a desdobrar trabalho.
Porque já funciona, não convém, já funciona, não convém duplicar ou estragar.
Mas é curioso, porque é algo que acontece muito. As pessoas dividem para reinar. Não é? Porque se nós as duas pudermos trabalhar em conjunto, temos que ser duas cabeças, não é? Mas se a Mónica tiver o seu projeto e eu tiver o meu, cada uma já é rainha e senhora do seu próprio projeto. Isso é muito português, não é? É uma coisa um bocadinho à la portuguesa que me enerva um pedacinho, que é cada um tem o seu quintalinho em vez de fazermos uma horta comunitária. E vemos isso, quem conhece bem Lisboa sabe que é assim. As traseiras de tantos prédios em Lisboa, sobretudo os mais antigos, estão pejadas de quintalinhos que servem de amontoadores de tralha, em vez de arrasarem com aquilo tudo e fazerem uma horta comunitária onde podiam tirar salsa, coentros, laranjas,
mais
para toda
um projeto de voluntariado que pode ser desenvolvido neste ano, se é que já não é desenvolvido.
As hortas comunitárias,
não é?
Sim, as hortas comunitárias vivem muito lá está, vivem muito. Aqui as pessoas olham para um bocadinho, é aquela coisa do não é? Há uma expressão portuguesa que agora falta uma expressão, mas é aquela coisa do porreiro, não é? Da pessoa porreira. Isto tem a ver com aquele senhor, não é? Que ele faz isto por...
Carolice,
exatamente. É Carolice. Isto é Carolice daqueles miúdos que vão para ali fazer a horta. Não, são voluntários. Aqui está a dignificar o trabalho do voluntário. Não são carolas. Não são os miúdos que por Carolice vão para ali plantar umas couves. São voluntários. Dê-lhes o nome que eles merecem, não é?
É uma forma de promover, lá está.
São cidadãos ativos.
Tal como é desmotivante estar 18 meses à espera que uma instituição diga, pelo menos neste momento, nós não precisamos dos seus préstimos, muito obrigada.
Exato.
Que é o mínimo que se deve dizer.
Volto
a uma pessoa,
a tentar daqui a um ano.
Também dizer, este trabalho é um trabalho dedicado, que é valorizado e deve ser repetido. Carolice, não é um passatempo, não é uma brincadeira.
Exatamente. Porquê? Porque eu conheço imensos exemplos das hortas comunitárias, e só para citar um deles, não é? Em que as pessoas têm uma escala de quem é que vai regar, quem é que vai plantar, quem é que vai apanhar. É uma escala, portanto, é um regime de voluntariado. Mas se calhar as pessoas não dão a isso o título de voluntariado. Mas está no âmbito das ações, está integrado no âmbito das ações que promovem uma cidadania ativa. Não estão à espera que alguém lhes resolva o problema do quintal. Eles resolveram o problema do seu quintal. Isto é que é o mais importante.
Outro dos projetos que Portugal propôs para este ano europeu e que eu considerei interessante é a possibilidade de se introduzir nos currículos vitae europeus uma linha precisamente referente ao voluntariado. Ou seja, cada vez mais pode ser um traço de distintivo para um jovem à procura de um primeiro emprego ou para um desempregado o facto de ter tido uma atividade voluntária. Isso tem de ser valorizado.
Tem que ser. Nos Estados Unidos é ultravalorizado. Esta ideia surgiu depois de ter conversado com alguns amigos americanos em que sabem precisamente desta diferença. Para já, porque eles têm esta promoção de cidadania ativa desde mais tenra idade, não é? Têm campos de férias, são todos voluntários uns com os outros, etc. E depois, mesmo antes de serem voluntários oficialmente, já têm muitas ações de cidadania. Cá em Portugal também, atenção, basta olhar para os escuteiros ou para os cadetes dos bombeiros voluntários. Há imensos fora da idade legal. Mas convenhamos que se na América dois currículos exatamente iguais, com as pessoas com as mesmas competências, os mesmos valores académicos, se um fez voluntariado e o outro não, o que fez voluntariado vai ser preferido. É uma mais-valia. E, curiosamente, a nível da Europa, sugerimos ao Comissário Europeu que está a tratar deste assunto, e foi a equipa portuguesa que sugeriu, que se introduzisse, já que tem tantas coisas, não é? Para o desporto, hobbies, etc. Porque não? Voluntariado, dois pontos. E a pessoa escrever à frente quais são as atividades que faz, que presta, não é? Qual é o serviço que presta à nação? É o quê? Não é o que é que o teu país faz por ti, é o que é que tu fazes pelo teu país. Esta frase de Kennedy tem tanto, é tão importante. E se isso for, de facto, implementado, vai ser uma felicidade, não é? Vai ser muito bom. As pessoas também têm que entender que o estar desempregado é, de facto, pode não ser encarado como uma fatalidade. É uma grande chatice, não é? Convenhamos. De repente, uma pessoa perde todo o seu orçamento, perde todo o seu plano que tinha. Como é que vou pagar a escola dos miúdos? Como é que vou... Eu não imagino. Quer dizer, imagino que já estive desempregada durante 6 meses e é dramático, não é? Felizmente tinha uma rede familiar, uma rede de amigos que me ajudou e é dramático. Agora, também posso dizer que nesses 6 meses, se eu não tivesse sido voluntária, os meus 6 meses tinham sido muito mais infelizes. Porque eu, pelo menos nos dias em que eu ia ser, em que eu fazia voluntariado nos hospitais, eu pelo menos sentia-me útil. E eu acho que isto, o voluntariado, também pode ser uma grande forma de promover a autoestima, não é? As pessoas gastam milhares em antidepressivos e ansiolíticos e o voluntariado é grátis e muito mais... não tem efeitos secundários. Não faz mal depois ao resto da saúde, não é? Porque nesses meses em que eu estive desempregada, eu notava a diferença. Naqueles dias eu ansiava, não é? Ficava ansiosa pelos dias em que ia aos hospitais e de facto foi uma mais-valia e foi algo que me fez aguentar. E eu posso dizer também, não é que seja provado por alguma ciência, se calhar até já há algo de estatísticas que comprovem o que vou dizer, mas eu tenho a certeza de uma coisa: estar desempregado em casa, à espera que venha uma oferta de emprego pelo computador, através da internet ou através do telefone, é uma perspectiva. Estar desempregado na comunidade, cá fora, a ajudar os outros, não só é bom para os outros, como é bom para nós, para a nossa autoestima, como nos pomos literalmente a jeito se houver outra oportunidade de emprego. Porque estamos expostos a mais oferta do que se estivermos parados em casa.
Aumenta-se a nossa rede de contactos, claro, de conhecimentos, de
a nossa visão periférica, não é? Eu acho que o voluntariado traz isso tudo de novo, para já conhecermos pessoas novas. Aliás, durante a volta, agora no Fórum Pico, hoje, do dia 3 até ao dia 9, a ideia é essa: conheça os outros voluntários. Veja, e nós temos histórias engraçadíssimas de pessoas que se casaram depois de se conhecerem em atividades de voluntariado, não é? Who knows?
Quem sabe? Esta necessidade de fazer encontrar e fazer coincidir necessidades de voluntários com os voluntários que estejam disponíveis, pode-se alargar além fronteiras? Ou seja, embora a Fernanda tenha posto a tónica de temos que olhar também para quem está ao nosso lado, não é? Mas esta experiência pode também ganhar uma dimensão europeia?
Sim, sim. Aliás, é outro dos grandes objetivos, não é? Porque, para já, é muito curioso, eu recebo muitos mails de estudantes Erasmus que que já faziam voluntariado nos seus países de origem e agora querem fazer em Portugal e perguntam como. Porque acham que vão ter a barreira, não é? Já sentem barreira com outras entidades, se calhar sentem... Mas há fórmulas engraçadíssimas de fazer voluntariado com cidadãos estrangeiros cá em Portugal. Olha, é o caso do... Há um processo engraçado que é o volunturismo, não é? E pode ser visto em duas perspectivas. Por um lado, eu vou fazer turismo para um determinado local, aproveito e ajudo a comunidade, mas depois lá está. Eu sou muito de vínculos e laços, e depois o que é que fica de mim lá e o que é que eu trago de lá, para além de uma boa experiência para mostrar aos amigos, ou uma mais-valia para o meu currículo pessoal, não é? Outro aspecto é, em Portugal, acolher, por exemplo, cidadãos estrangeiros. Em Coimbra faz-se muito isso, não é? Que somos... Cada estudante torna-se tutor de um estudante estrangeiro e mostra o que é que pode fazer, onde é que são serviços da universidade, etc, etc. Portanto, outro aspecto em Coimbra, que não tem a ver com isto, mas já agora, a Biblioteca Municipal decidiu lançar um desafio para leitores voluntários, porque queriam criar uma audioteca para pessoas invisuais ou com algum tipo de dificuldade a nível visual. E os choveram os pedidos e tiveram que encerrar as inscrições mais rapidamente do que o previsto, porque tiveram assim uma avalanche de pessoas das mais variedíssimas idades. Portanto, há muita vontade de fazer voluntariado. Isto só porque me lembrei de Coimbra e já agora para dar um outro aspecto diferente de voluntariado. Mas voltando à política de promoção deste voluntariado além fronteiras, não podemos esquecer que nós temos uma grande tradição, e pergunto-me se estes também estão inscritos nos nossos números, de voluntariado em países em via de desenvolvimento, não é? Aliás, em Portugal temos uma plataforma nacional das organizações não governamentais para o desenvolvimento que tem, ouça, nem sei quantas pessoas, mas uma quantidade enorme, um potencial humano, recursos humanos fantásticos que, de facto, durante 1-2 anos integram-se noutros países, noutras cidades, aldeias, algumas sem água, sem eletricidade, e fazem, de facto, a diferença, não é? Eu esse admiro imenso. Mas, tendo noção de que temos algumas limitações e que, se calhar, ainda não estamos tão virados para esta cidadania tão ativa, não é? Nem cá dentro, nem lá para fora, o meu desafio é sempre esse. Em vez de, primeiro, querer atravessar o mundo, primeiro atravessa a rua. Depois, quando se sentir preparado e quando tiver uma bagagem que tem que ser emocional... Não, estamos a falar de pessoas que às vezes ficam 1-2 anos fora, não é? Os leigos para o desenvolvimento, por exemplo, eu vejo o trabalho que eles fazem, ou outros missionários, e estão muito tempo fora da sua rede comunitária, criando outras, não é? Criando claro. Outros laços. É preciso muita coragem e eu admiro-os imenso. Mas se calhar lá está, enquanto não tivermos coragem para isso, começar primeiro na rua.
Devagarinho, passo a passo.
Exatamente.
É uma pergunta quase pessoal. Ser voluntário é aditivo? Achei curioso esse pormenor de jovens de Erasmus que vêm estudar para Portugal, que são voluntários e querem continuar a ser.
Acho que é aditivo. É.
Esta troca, este intercâmbio nosso e do outro...
É. Há uma... Qualquer neurologista explicaria isto melhor do que eu, não é? Mas a felicidade, não é? A felicidade, as hormonas da felicidade que se libertam, não se libertam apenas quando estamos apaixonados, não é? Podemos estar apaixonados por um projeto, e eu estou apaixonada por este projeto, não só do ano europeu, mas de voluntariado, ou seja, eu sei, à medida que se aproxima o dia e a hora de ir fazer a minha ação de voluntariado, eu fico com as mesmas sensações que teria se fosse ter com um namorado. É aquela sensação de, ah, lá vou eu, vamos lá, boa, o que é que eu vou ler hoje aos miúdos? Preparo o material, escolho as marionetes que vou levar, escolho os livros, escolho os desenhos. É fantástico, não é? E depois chegar lá, partilhar essa felicidade com aqueles miúdos, saber que durante aquela hora ou aquele tempo as paredes desaparecem e vamos todos viver para um reino de faz de conta cheio de arco-íris, e que é maravilhoso. E depois receber em casa, através do Facebook ou do e-mail, comentários dos pais, tipo, bem, minha filha parece que ficou melhor. É tão maravilhoso. E quer dizer, quem é que não quer ter isto na sua vida gratuito, não é? Quer dizer, estamos a dar aos outros, os outros estão a dar-nos a nós, e nós não temos que ter. Durante muito tempo acho que se sentia assim um bocadinho, as pessoas sentiam-se culpadas por estarem felizes em ajudar os outros, por amor de Deus, não é? Esta é uma cultura que já vem enraizada, mas não queremos isso, não há...
Na caridadezinha, não é?
É, exatamente. A caridadezinha é uma coisa, o ser voluntário é outra. Ser voluntário é, somos profissionais na ajuda, não ganhamos nada com isso, ainda bem. E eu sei que se este valor de felicidade que eu retiro sempre que saio de uma ação de voluntariado, se fosse pago em dinheiro, bem, Bill Gates, de qualquer. Eu estava aí no I Wanna Be a Millionaire, há uma casa que anda por aí, exato, a passar, que é por aí, não é? Eu já seria multimilionária. E sou. Acho que a nível de afetos, pelo menos enquanto voluntária, sou hipermilionária.
Para terminarmos, Fernanda, a União Europeia quer que este ano europeu de voluntariado seja uma espécie de ponto, uma continuação do que foi o ano europeu de luta contra a pobreza e a exclusão. É de facto possível construir esta ponte?
Ah, é. Eu acho que é. E é curioso, Mónica, porque eu fui embaixadora do ano europeu contra a pobreza e nas minhas ações nas escolas, ainda sem saber sequer que ia haver um ano europeu de voluntariado, eu fazia a ponte para o voluntariado, porque sou voluntária. Uhum. E então eu dava sempre estes exemplos nas escolas de como é que combatemos a exclusão. E a pobreza não é apenas a económica, atenção, não é? Por exemplo, estar só, ser idoso, estar só num quarto andar sem elevador, não conseguir descer de casa, sequer para ir à farmácia buscar um comprimido, isto é uma pobreza extrema. Estar sozinho é um sinal de extrema pobreza. E aí eu dizia, uma solução pode ser voluntariado. Nós podemos ter, por exemplo, no Porto, há um projeto fantástico que se chama A Casa do Vizinho, em que as pessoas na rua adotam um vizinho idoso, adotam com muitas aspas, não é? Mas como voluntários fazem este serviço à comunidade, ou seja, não deixam que o seu idoso se exclua. Isto é maravilhoso. E quanto é que isto custa? Nada. Quanto é que isto representa no nosso orçamento? Tudo. Estamos a tirar pessoas da miséria humana que é estar sozinhas. Estamos a tirar pessoas da exclusão total. Portanto, se eu for voluntária, há pessoas que fazem isto e não se auto-intitulam voluntários, não é? De, mas eu conheci uma senhora, uma jovem, que dizia que todas as segundas, quartas e sextas, e assim que saía da escola, antes de subir as escadas, passava no segundo andar e batia à porta da vizinha e levava-lhe as compras para a semana, perguntava se ela precisava de alguma coisa, ajudava a fazer a separação do lixo, lia-lhe o jornal, arranjava-lhe a televisão, punha a roupa a lavar, apesar da senhora ter uma empregada, mas escolhia aqueles horários da tarifa bi-horária e dizia, olha, é melhor ligar aqui, vai gastar menos luz, etc. Uhum. Portanto, fazia quase formação também para a senhora. E ela contava-me isto e disse, mas tem noção que você é voluntária? E ela, não sou, quer dizer, ajuda a minha vizinha.
Pois.
Porque não há o enquadramento sistematizado numa instituição, mas que se calhar esta jovem tem muito mais espírito de voluntariado do que as pessoas que insistem em que estão ligadas e estão à espera, e que se calhar podem ajudar um vizinho em vez de estar à espera que a instituição lhe ligue. Portanto, é para estas pessoas, não é? Estas pessoas, o lema deste ano faz muito sentido, que é ser voluntário é, de facto, fazer a diferença. E nós, se calhar, já fizemos a diferença na vida de outros. Outros, se calhar, já fizeram a diferença na nossa vida. E, mais uma vez, eu volto a dizer, não há forma de contabilizar economicamente quanto é que isto vale, porque isto vale muito para além do dinheiro. É o nosso tempo, e o nosso tempo, de facto, vale ouro, não é? E se com o passar do tempo podemos chegar ao ouro todo que quisermos, com todo o ouro que tivermos, não podemos comprar mais tempo. Portanto, eu acho que temos que valorizar o nosso tempo e ser voluntário é uma forma de o fazer.
Bem, Fernanda Freitas, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Bom trabalho.
O Europa Entrevista já está em podcast. O endereço é www.europaentrevista.podomatic.com.